Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando sobre choque, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, falando um pouquinho mais sobre choque obstrutivo. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque por lá vai estar saindo flashcard sempre relacionados aos assuntos abordados todo domingo por aqui. Falar de choque, como você bem sabe, ou falar da síndrome do choque circulatório, é falar de um estado de hipoperfusão tecidual. Em outras palavras, é falar da expressão clínica da falência circulatória aguda que resulta na oferta deficitária de oxigênio para os tecidos. Ou seja, os tecidos têm uma demanda de oxigênio que não é suprida em razão desse estado de hipoperfusão tecidual. Em relação ao choque, a gente sabe que tem correlação diretamente com o sistema cardiovascular. A gente sabe que quando a gente pensar na função cardíaca, a gente tem que lembrar daquele tripézinho, três fatores que vão ser determinar essa função cardíaca. A questão do inotropismo, da pré-carga e da pós-carga. E quando a gente pensar em choque, os choques podem ser divididos entre hipodinâmicos e hiperdinâmicos. Os hipodinâmicos são aqueles que apresentam baixo débito cardíaco e uma alta resistência vascular sistêmica. É os famosos choques que você não sei se você se recorda, aquela palavrazinha, o ricão, com HI de hipovolêmico, CA de cardiogênico e o O que a gente vai falar agora, que é o obstrutivo. Nos choques hipodinâmicos, a gente tem um baixo débito cardíaco e uma alta resistência vascular sistêmica. A gente sabe que o débito cardíaco ele é totalmente correlacionado com duas coisinhas, o volume do sangue e o bom funcionamento da bomba cardíaca. Mas se a gente pensar ao pé da letra mesmo, débito cardíaco nada mais é do que o débito sistólico vezes a frequência cardíaca. Nessa questão do choque hipovolêmico, no caso obstrutivo, a gente vai ter alguma coisa que vai levar a uma alteração nesse débito cardíaco em si. O choque obstrutivo, ele é ocasionado por uma obstrução ou compressão de grandes vasos ou do próprio coração. Ele pode ocorrer por inúmeras causas, mas tem três que merecem um devido destaque pela gente. O pneumotórax hipertensivo, ele pode levar ao choque obstrutivo por ser uma situação aguda de aumento da pressão intratorácica. Nesse caso, as grandes veias podem sofrer pressão em uma superfície externa, diminuindo seu calibre em trechos mais sensíveis. É importante relembrar a lei de Poiseuille, que eu acho que fala assim, é uma lei de um francês, a lei de Poiseuille, que eu acho que a gente fala dessa forma. A lei de Poiseuille é uma lei física em si, e ela estabelece que o fluxo através de um determinado tubo depende da diferença da pressão de uma extremidade à outra, do comprimento do tubo e do raio do tubo e da viscosidade de um fluido. Se a diferença da pressão é dobrada, a taxa do fluxo também é dobrada. O fluxo vai variar inversamente com o comprimento e a viscosidade. Lucas, o que isso quer dizer? Em outras palavras, essa lei diz que o fluxo ele é diretamente proporcional à quarta potência do raio. Ou seja, não é necessária uma diminuição muito grande do calibre do vaso para que seu fluxo diminua significativamente. No entanto, há casos em que o calibre é extremamente diminuído ou o vaso é extremamente colapsado. A passagem da veia cava inferior pelo diafragma, na parte direita do centro tendíneo, ela é um bom exemplo desse caso, em que a gente vai perceber que vai ter esse calibre extremamente diminuído ou o vaso acaba se colapsando. Um pneumotórax, ele poderia desviar todas as estruturas torácicas lateralmente, inclusive a veia cava. No entanto, ele encontra-se fixa no forame da veia cava inferior. Ao desviar-se, ele sofre um estrangulamento. Neste caso, o retorno venoso seria drasticamente reduzido, comprometido, isso vai diminuir também o débito cardíaco, ocasionando o quê? Um estado de hipoperfusão tecidual. Pensar então em um possível tipo de choque obstrutivo é pensar num pneumotórax hipertensivo. Isso pode acontecer e a gente tem que lembrar desse caso. Então pensar em pneumotórax hipertensivo é pensar em quê? Ele pode levar um choque obstrutivo? Pode sim. Ele pode ser uma situação aguda que aumenta a pressão intratorácica. Nesse caso, as grandes veias podem sofrer uma pressão em uma superfície externa, diminuindo seu calibre em trechos sensíveis. Aí a gente tem que recordar daquela lei de Poiseuille. Aquela lei de Poiseuille, aquele francesinho, que diz aquela loucura toda, mas a gente tem que lembrar que o quê? Que diz que o fluxo ele é diretamente proporcional à quarta potência do raio. Ou seja, não é necessária uma diminuição muito grande do calibre do vaso para que o seu fluxo diminua significativamente. No entanto, vai haver casos em que o calibre é extremamente diminuído ou o vaso é até mesmo colapsado. A passagem da veia cava inferior superior pelo diafragma, na parte direita do centro tendíneo, é um bom exemplo disso que eu te contei. No caso de um pneumotórax, pode desviar todas as estruturas torácicas lateralmente, inclusive aquela famosa veia cava nossa. No entanto, como ela está fixa no forame da veia cava inferior, ao desviar-se, ela sofre um processo de estrangulamento. Se ela sofre um processo de estrangulamento, ela vai ter o quê? Uma debilitação no seu retorno venoso. Se o retorno venoso está comprometido, se a gente tem uma obstrução do retorno venoso, diminui diretamente o quê? O débito cardíaco. E a gente sabe que o débito cardíaco, ele é uma equação que fala nada mais nada menos que o débito cardíaco é o débito sistólico vezes a frequência cardíaca. E o débito sistólico é diretamente relacionado a esse volume de sangue ejetado pelo coração em cada batimento cardíaco, certo? Sossegado? Outra patologia que a gente tem que ficar atento no choque obstrutivo é o famoso tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco é outra causa de choque obstrutivo. Neste caso, por algum motivo, ocorre um acúmulo de líquido entre as lâminas parietal e visceral do pericárdio seroso do coração. Como o pericárdio fibroso, é o externo ao seroso, tem uma consistência firme, ele é formado por esqueleto de fibras elásticas entrelaçada com uma camada densa de fibras colágenas, isso impede que o acúmulo do líquido no pericárdio seroso se faça de forma a aumentar o volume do pericárdio em todo lado. Então você pensa, o coração ele é envolvido por esse pericárdio. Se ele recebe líquido, ele começa a ficar maior em si, começa a ter uma coisa, dois corpos ocupando praticamente o mesmo espaço, por assim dizer. Isso vai impedir que a gente tenha uma contratilidade boa. Logo, vai ocorrer um aumento concêntrico do pericárdio comprimindo o coração. Vai ser dois corpos no mesmo espaço, um comprimindo o pericárdio comprimindo o coração, já que esse pericárdio tem um líquido. A compressão do coração vai comprometer sua dilatação na sua diástole. Isso vai comprometer o volume diastólico final, que consiste no volume do sangue que se encontra no ventrículo esquerdo ao final da diástole. Com o volume diastólico baixo, a gente vai ter o que baixo? O que o débito cardíaco aí depende? Volume e funcionamento da bomba. A bomba está funcionando direito agora? Não. Esse líquido no pericárdio está fazendo pressão, sem contar que ele não está conseguindo receber esse tanto de líquido. Então a gente vai ter o quê? Uma diminuição, uma redução no débito cardíaco. O débito cardíaco que é dependente diretamente do quê? Do débito sistólico. Então a gente tem uma diminuição no débito sistólico que repercute num débito cardíaco reduzido. Outra patologia que a gente tem que ficar atento em relação ao choque obstrutivo é o tromboembolismo pulmonar. Ele também é causa de choque obstrutivo. A existência de um trombo na circulação venosa, normalmente em membros inferiores, pode ser o ponto de partida para a ocorrência desse choque. A gente tem que lembrar sempre daquelas manobras da semiologia, Rommels, Bancroft, bandeira. É importante a gente lembrar nesse momento nessa avaliação. E o atrito entre o trombo e o fluxo sanguíneo acaba por destacar pequenos êmbolos. Esses êmbolos vão seguir para o coração direito e ganham as artérias pulmonares e chegam aos capilares pulmonares. O pequeno calibre destes vasos faz com que os êmbolos fiquem ali, estacionados, parados, obstruindo a passagem, formando microtúbulos que obstruem os capilares pulmonares. Caso esse fenômeno ocorresse com poucos capilares pulmonares, não haveria maiores repercussões, mas, porém, contudo, todavia, isso ocorre em milhões de capilares. Então pense em milhões de capilares obstruídos. Tem hematose? Não tem troca gasosa em si. Com a rede capilar significativamente obstrutiva, não há uma quantidade considerável de sangue para retornar ao coração. Ou seja, diminui a questão da volemia no coração. Diminui diretamente o quê? Débito cardíaco. Justifica o choque obstrutivo por conta de um tromboembolismo ser um choque hipodinâmico em si. Como pouco sangue está chegando no átrio esquerdo, pouco sangue vai ser entregue para o ventrículo esquerdo. E, por conseguinte, pouco sangue vai ser bombeado para todo o organismo, levando a nada mais, nada menos do que um baixo débito cardíaco. Beleza, tranquilo. E essa correlação vai levar o quê? A um estado de hipoperfusão tecidual. Mais pra frente eu quero fazer episódios separados para falar com você só sobre o pneumotórax hipertensivo, sobre o tamponamento cardíaco e sobre essa questão do tromboembolismo pulmonar já foi abordada aqui. Mas de forma geral, pensar em choque obstrutivo é pensar nisso, em patologias que podem levar a uma obstrução. Obstrução essa que vai levar a uma diminuição do débito cardíaco e a gente sabe que isso leva a um estado de hipoperfusão tecidual às custas de um aumento da resistência vascular sistêmica como resposta corporal à patologia. Então o choque obstrutivo ele é ocasionado por uma obstrução ou compressão dos grandes vasos no próprio coração. Pensar sempre nessa tríade que vai estar relacionada ao choque obstrutivo. O pneumotórax hipertensivo, o tamponamento cardíaco, que é muito importante, e lembrar sempre também do tromboembolismo pulmonar. Tudo isso vai estar correlacionado ao choque obstrutivo e a gente tem que ter uma noção. E lembrar de tamponamento cardíaco é lembrar sempre, claro, daquela tríade de Beck: hipotensão de bulhas, turgência jugular, hipofonese de bulhas, turgência jugular e hipotensão, beleza? Sem pensar em tamponamento cardíaco, lembrar dessa tríade, tá? Hipotensão, hipofonese de bulhas e turgência jugular. Isso vai te ajudar bastante na sua avaliação. E claro, no pneumotórax, naquele exame físico que vai ser mais floreado e você tem que ter uma noção. Beleza, tranquilo. Em relação a choque obstrutivo, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração. Muito obrigado por tudo mesmo. Espero ter te ajudado. Não esquecer dessa questão desses choques hipodinâmicos, que é o hipovolêmico, cardiogênico e obstrutivo. E no obstrutivo, lembrar sempre dessas três patologias que eu te passei. Tamponamento cardíaco, trombose, tromboembolismo pulmonar, né? E o pneumotórax hipertensivo. Um beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!